Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o episódio 53 do Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é quinta-feira, 18 de junho, pós-reunião do Copom, e é disso que a gente vai falar nesse episódio, um pouco de cenário, projeções e o que esperar em investimentos de uma taxa de juros tão baixa. Bom dia, Kleber, tudo bem?
Bom dia, Rê, tudo bem, e você?
Tudo certo. Kleber, já vamos chamar nosso convidado, porque hoje o assunto do momento na economia brasileira é o cenário, e a gente vai querer muito a ajuda dele nesse episódio para traduzir o que significa essa taxa de juros nova, por quanto tempo ela vai perdurar e o que esperar até o final do ano. Matheus Rachu, chega mais com a gente, obrigada por voltar ao podcast.
Bom dia pessoal, sempre bom estar aqui com vocês.
Bom dia Matheus, bem-vindo de novo e mais uma vez aí com um novo corte do Banco Central, né?
A gente
gosta de trazer o Matheus aqui pessoal, porque ele, como a gente já apresentou da outra vez, né, trabalha na equipe de economia da Itaú Asset e veio contar um pouquinho pra gente, né, Rede, como que foi essa nova reunião e essa nova decisão aí do Banco Central.
Só para contextualizar, quem está nos ouvindo, nessa quarta-feira o Copom anunciou o corte de mais 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros, a taxa Selic, levando essa taxa para 2,25% ao ano. Nunca se viu essa taxa tão baixa no Brasil. E essa decisão, Rachu, ela já era esperada pelo mercado?
Essa decisão era esperada sim, tá? No Copom passado, se a gente lembrar da nossa conversa aqui, a gente teve também um corte de 0,75. O corte do Copom passado não era tão esperado, esse 0,75, mas esse Copom agora, dessa quarta-feira, já tinha, esse 0,75 da última reunião já tinha sido telegrafado ali na reunião anterior. Então ele havia dito que ele daria provavelmente um corte na mesma magnitude. E aí ficou muito a dúvida de como seria o comunicado e como que seria a perspectiva para próximos cortes. A gente viu que no comunicado em si, o Banco Central, ele analisou ali a desaceleração econômica ocasionada pelo Covid. Então ele falou sobre a desaceleração econômica, falou sobre um ambiente que segue desafiador para emergentes como um todo. E aí também, como já é de costume do Banco Central, ele faz umas análises de projeção de inflação, dos modelos de inflação. Então, nos modelos de inflação, ele basicamente, quando a gente olha para o cenário híbrido, que seria ali o mais importante das análises, nesse cenário híbrido, ele usa algumas taxas diferentes, então ele usa focos para prever Selic, então ele usa a taxa do focos de 2,25% na última reunião, né, para prever Selic, e ele usa câmbio de 4,95%. E aí, com isso, ele prevê ali uma inflação de 2,4% para 2020 e 3,2% para 2021. Lembrando que as metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional são de 4% para 2020 e 3,75% para 2021. Então, o Banco Central vê que, mesmo com esse juro de 2,25%, e a gente acha que esse câmbio de 4,95% que ele usou até foi muito conservador, ele vê uma previsão de inflação para esse ano e para o ano que vem abaixo da meta. Então, a gente acredita que ele deve ter e deve enxergar mais espaço nas próximas reuniões. Na sua ata, como ele escreveu na ata, né, ele teve uma tentativa ali do Banco Central, a gente leu como uma tentativa do Banco Central de segurar o mercado, para o mercado não reagir tanto a novos cortes. Ele indicou ali mais um ajuste residual, como ele diz, então mais um ajuste que, isso nos indica que teria mais um ajuste de 0,25%, mas o fato é que, olhando aqui para frente e olhando para os dados de atividade, para os dados de inflação, a gente acha que o Banco Central vai olhar mais espaço e ele vai dar novos cortes e a gente segue com o nosso call de 1,5% de juros para final de 2020 e 2% para final de 2021. A gente tem como cenário base que o Banco Central na próxima reunião vai dar mais um corte de 0,50% e na outra subsequente vai dar um corte de 0,25, mas podendo ter aqui um cenário alternativo de novos ajustes de 0,25, então sendo 25, 25 e 25, tá? Nas próximas reuniões subsequentes. O fato é que o juros é muito baixo e vai estar num nível muito baixo. Acho que só uma coisa para comentar também da reunião. Na penúltima reunião, houve uma discussão de alguns membros sobre algo que a gente chama de lower bound, né? Effective lower bound. O que seria isso, né? Seria uma taxa de juros que existiria um limite de taxa de juros inferior. Então, o Banco Central, que nas duas reuniões para trás tinha discutido isso, na última reunião ele tirou isso. Ele não teve essa discussão na última reunião, o que também indica que, tirando essa percepção de que teria um limite inferior, a gente também pode ter aí para frente mais cortes. Então, acho que o mercado como um todo leu o cenário aí como do Copom como neutro para um pouquinho mais indicado a corte de juros. Então, como em linha com o que ele disse ali de um corte de 0,25, a gente leu o 0,25 para mais, tá? Então, acho que a gente tem perspectiva de novos cortes aqui para frente.
Legal, Rachu. Eu ia entrar até nesse ponto contigo para entender um pouco da visão de vocês sobre as próximas reuniões. E a gente sabe que tem muito investidor aí preocupado e até pensando, o Brasil vai ter juros negativo, né? Quando a gente pensa em inflação, quando a gente pensa nesse cenário. Como que vocês enxergam isso mediante essas novas projeções que vocês já estão fazendo aí para as próximas reuniões?
Sim, eu acho que é legal a gente construir o cenário todo aqui, né? A gente vê que sim. Quais são as nossas projeções, tá? Então, passando um pouco sobre as nossas projeções, a gente tem uma projeção de PIB de menos 5,5% para esse ano e de 2,2% para o ano que vem. Inflação, a gente tem 1,4% para esse ano e 2,7% para o ano que vem. E aí, juros, a gente tem 1,5% para esse ano e 2% para o ano que vem. Então, sim, a gente vê aqui um ambiente em que a gente vai chegar em algum momento ao juro real negativo. E aí, é muito interessante pensar no seguinte. Qual que esses juros baixos, qual que é o arcabouço aqui de política monetária, né? Então, tradicionalmente, você usa a política monetária de forma expansionista ou contracionista. Então, o Banco Central ele vai olhar principalmente para juro neutro de longo prazo. Então, ele vai olhar para o juro neutro na economia. O que, que seria o juro neutro? Aquele juro que baliza ali a atividade, a inflação, né? Um juro que não geraria inflação e também não estimularia tanto a atividade. E ele se posiciona abaixo desse juro neutro, acima desse juro neutro. A lógica tradicional expansionista diz que você faz esse ajuste de juros para poder estimular a economia, estimular a demanda. A gente vê isso acontecendo também, essa necessidade de estímulo à demanda é muito forte, mas nesse momento também o corte de juros ele é um corte de juros para suportar as famílias e para suportar as empresas. Então, corte de juros que vem no momento em que o mundo, né, você vê nos Estados Unidos o juro zero, você vê na Europa juros negativos e sem perspectivas disso subir nos próximos meses. Então, para a gente vê esse ciclo de corte de juros se mantendo em juros mais baixos por um período mais prolongado. Então, esses juros devem vir até setembro, mais ou menos, do ano que vem nas nossas contas. Ele deve se manter baixo e deve voltar a subir mais ali para setembro, final do ano que vem. E aí, o Banco Central olhando para qual estímulo que se dá à inflação, se ele deve aumentar ou diminuir essa taxa de juros. O fato é que a gente tem muita ociosidade na economia. Então, a queda de PIB é muito grande e com muita ociosidade a gente deve ter esse espaço aberto para esses juros ficar baixo sem gerar inflação. Então, o Banco Central que deve se preocupar mais para frente em de trazer o juro neutro, trazer algo para mais próximo do juro neutro. Tá? E aí, aí vem a pergunta, esse estímulo ele é muito grande, tem muitos estímulos grandes aí de juros, estímulo grande fiscal, isso vai ser suficiente para fazer a economia voltar a andar? Assim, a resposta é que não, né? É um momento de você ajudar a economia. É um momento de você estimular a economia, seja aqui ou seja no mundo como um todo. Então, essa nossa projeção de PIB de menos 5,5, a gente vê que o foco já está em menos 6,5. Então, talvez, olhando para como se dá a abertura das economias, para como se dá o coronavírus, talvez a gente esteja vendo um momento de que esse 5,5 a gente não venha fazer novas revisões para baixo, tá? Mesmo com o foco sendo 6,5, talvez a gente acho que esse 5,5 seja adequado. Mas aí trazendo alguns dados para vocês de como a gente já vê o impacto na economia nos dados observados pela economia. A gente teve, por exemplo, no primeiro trimestre, o PIB de menos 1,5%. E aí esse PIB, trazendo aqui o economês para vocês, né? A gente existe em várias óticas de PIB, então duas óticas principais. A gente pode olhar o PIB pela ótica da oferta e pode olhar o PIB pela ótica da demanda. Então, o PIB pela ótica da oferta é o relacionado aos setores produtivos, então ali setor da indústria, setor agropecuário, setor de serviços, e a gente vê que a maior queda foi no setor de serviços, então menos 1,6% no trimestre. E aí mostra muito do que a gente veio falando aqui bastante, né, Kleber, que é do impacto no muito forte em serviços, né? Uma Sim. indústria que pode voltar um pouco mais rápido, mas uns serviços que demora, seja pelas famílias estarem com medo de sair de casa, ou seja, por algumas empresas quebrarem e que a gente tem um impacto colateral de toda essa queda. E quando a gente olha o PIB pela ótica da demanda, aí o que seria o PIB pela ótica da demanda? Por tudo que é demandado, né? Então você forma ali o produto interno bruto, então a riqueza do país, olhando tudo que é ofertado, olhando também tudo que é demandado. E aí, esse tudo que é demandado, a gente tem o consumo das famílias, a gente tem o consumo do governo e a gente tem investimentos também produtivos. E quando você olha para isso, a gente vê que o consumo das famílias caiu 2% trimestre contra trimestre. Então, sim, um impacto grande aqui também relacionado a famílias e relacionado a serviços. E aí a gente também acredita que, se você olhar para o nosso PIB, né, um PIB de menos 5,5% esse ano, e 2,2% no ano que vem, esse 2,2% no ano que vem já mostra que a gente vai ter alguma perda de PIB potencial e tem uma perda de renda de famílias também, então um impacto forte. E aí quando a gente olha para outros dados que são mais desagregados, né, a produção industrial ela veio em abril em menos 19%, a pesquisa mensal do comércio, né, então atividade de comércio veio em menos 17%, atividade de serviços em menos 11%, menos 12%, E aí, quando a gente olha alguns dados desagregados também, né? Alguns dados de maior alta frequência que a gente fala, e esses dados de maior alta frequência mostram que, se a gente olhar, por exemplo, acumulado desde março, os serviços tá 60% abaixo do que deveria estar em atividade. Então, é a mensagem de que a gente está observando os dados muito ruins, a gente teve um primeiro trimestre de menos 1,5%, a gente deve ter um segundo trimestre nas nossas contas entre menos 9 e menos 10, então algo como menos 9,4, menos 9,5 de PIB, dado o nosso acompanhamento com todas as variáveis que saíram. Então, impacto forte esse ano, mas olhando para as economias lá fora e como a gente começa a ver as economias abrirem, a gente deve ter sim uma perda de PIB potencial, mas a gente pode estar observando ali no segundo trimestre os piores dados. Né?
Matheus, você fez todo esse contexto com vários indicadores importantes que se conversam quando a gente faz uma análise mais macro da economia do país, né? Existem alguns países, Estados Unidos, por exemplo, que estão habituados há muito tempo a que a sua economia cresça com uma taxa de juros baixa e que os investimentos sejam bem diferentes do que a gente tem aqui. As pessoas têm um comportamento diferente, tanto como investidores como consumidores. Que impactos vocês enxergam num cenário econômico brasileiro como um todo desse novo corte? O que, que muda principalmente no comportamento dessa economia a ter que se acostumar com uma taxa de juros tão baixa, que deve baixar ainda mais e que ela nunca conviveu com isso?
Sim, eu acho que você tem aqui a parte dos produtores, né, da economia. Então você começa a ter, você tem uma taxa de juros mais baixa, você tem mais acesso a crédito. Se a gente pensar antigamente, né, em políticas de alguns anos atrás, elas foram feitas diminuindo a taxa de juros ali meio que de uma forma mais marretada, né, e a gente chegou numa taxa de juros baixa, mas estimulando ali a demanda das pessoas, mas sem ter um estímulo à oferta, que é você diminuir a taxa de juros estimulando a demanda agregada, que a gente fala, e não estimulando a oferta agregada. Então você tem muitos juros, muita gente se endividando mais, só que na verdade isso não tem uma contrapartida de produção real, né? Porque a inflação está aí e você não tem essa contrapartida. E a gente também via no passado o controle de inflação. O que a gente vê hoje? Hoje a gente vê uma inflação mais baixa, o mundo todo passando por necessidade de estímulos, e a gente vê os juros bem mais baixos, podendo dar mais acesso a crédito para as pessoas. E aí, nesse primeiro momento, a gente acha que isso não deve pegar tão forte, né? Porque as pessoas ainda estão com medo de se aventurar, e com certeza, né? e vai ter uma empresa que, muita empresa que vai quebrar. Mas mais para frente, esse juros mais baixo por mais tempo deve estimular, tentar estimular a economia de uma forma que as pessoas, você pode ter uma maior produção. E quando a gente pensa, por exemplo, para equities, quando a gente pensa em mercado de ações, esses juros tão baixos, na economia a gente tem dois movimentos, né, tradicionais. Um é o risk on e outro é o risk off. Então as pessoas que vão para a busca de risco e as pessoas, movimentos de ir à busca de risco e movimentos de ir à busca de segurança. Quando a gente olha para o mercado, hoje a gente tem um movimento de busca à segurança, né? A gente teve muito isso nos meses para trás, então as pessoas... Tá juros baixa, mas as pessoas têm muito medo, a economia está caindo, ninguém sabe o que vai acontecer com o coronavírus, as pessoas vão comprar dólar, as pessoas vão comprar títulos do Tesouro Americano, então as pessoas vão ficar em renda fixa e em dólar. E aí, passando o coronavírus, você tem o mundo todo com uma liquidez muito grande, então está juros muito baixa, você tem muito dinheiro injetado na economia, nos Estados Unidos que injetou 10% do PIB na economia. O Banco Central que já vem injetando ali 2, 3 trilhões, então um balanço do Banco Central que era de 4 trilhões foi para 7 trilhões, isso em uma velocidade inimaginável. Então a gente tem muito dinheiro injetado na economia com uma taxa de juros muito baixa. Acho que a consequência para o investidor é que a gente vai ver bolsas, a gente vai ver um fechamento de curva generalizado no mundo, então a curva vai dar uma abaixada, e a gente vai ver também valorização geral de bolsas e de ativos de risco. A pergunta é, isso vai ser muito forte para o Brasil? Acho que deve ser também para o Brasil. Talvez existem países como, por exemplo, os Estados Unidos que estão fazendo muito ajuda à renda, e essa renda vem sendo muito bem complementada. Então, um país que deve sair muito forte da crise. Então, ali, bolsa deve andar bem. Não sei dizer quanto, mas ela deve andar. Então, acho que o Brasil também deve sofrer um resquício dessa liquidez global, e a gente deve ter aqui os ativos mais de risco sendo valorizados nos próximos períodos, tá?
E assim, Eu ia até entrar nesse ponto com você, Rachu, que da última vez que você esteve aqui, você falou bastante pra gente sobre a visão de vocês da pandemia e o impacto, né, nas economias globais. Você já falou, sim, um pouquinho da desaceleração econômica, né, do desafio dos emergentes, né, o impacto da inflação que a gente vai ter aqui. Mudou alguma coisa da visão que vocês tiveram da última vez que você esteve aqui? Ou ela continua a mesma em relação tanto a impactos quanto a recuperação que a gente vai ter?
Cara, então, a gente vem aprendendo muito, né, com o coronavírus. Então, o coronavírus aqui, para a gente até que é economista, é uma jornada bem interessante, porque a gente acaba aprendendo bastante a cada dia com coisas novas. E a gente sempre fala, né, que a gente não é médico, a gente não é especialista em pandemia, a gente tenta achar as melhores fontes de estudos e falar com as melhores pessoas para tentar criar alguma linha de tendência de pensamento aqui sobre o corona, né? Então, a gente vinha revisando muito nosso PIB para baixo. Então, nosso PIB, se vocês lembrarem lá, do final de 2019, a gente tinha um PIB que a gente acreditava que ia crescer 2,7% em 2020. Depois a gente revisou isso para algo como menos 3% e agora menos 5%. A gente acha que, fazendo um paralelo aqui com as outras economias, a gente pode estar chegando no momento em que não vamos ter mais revisões negativas, né? A gente não sabe, porque existe o risco aí da segunda onda, mas acho que o fato é que esse menos 5,5% a gente está confortável por hora com ele. O que eu queria comentar para vocês? Eu queria comentar um pouco sobre como que vem se dando a pandemia no mundo e o que a gente vem observando ali de últimas notícias e de últimas realizações. Então, a gente teve Covid, e o Covid iniciou na China. Existe muito aquela questão sobre se na China eles demoraram para avisar o mundo ou não, acho que até demoraram, mas o fato é que começou a pandemia na China. A China fez um lockdown severo, e fazendo esse lockdown severo, eles conseguiram se conter a doença no país. Existem agora novas notícias sobre uma possível nova onda, mas a gente vê que está muito concentrado em Pequim e muito concentrado com possivelmente a abertura de um mercado em Pequim. E também acho que a gente tem muito o que comentar que, assim como visto ali em países da Ásia, como Coreia e como Japão. Coreia e Japão são países que não fizeram lockdown severo, mas são países que têm dentro da sua cultura uma cultura maior de higienização, uma cultura maior de uso de máscaras, higienização da mão. Então, assim, se você, por exemplo, esses países, você vê muitos relatos de que as pessoas vão trabalhar, se a pessoa estiver doente ou ela não vai trabalhar, ou ela vai trabalhar de máscara. A gente nunca viu isso aqui no Brasil, né? Você, uma pessoa ir trabalhar usando a máscara porque ela está doente. Então, assim, eles têm uma consciência maior, a gente vê que isso é um fator importante. E a gente viu muito sendo controlado de forma rápida na Coreia e no Japão também. Depois a gente viu a doença indo para a Europa. E aí a doença indo para a Europa, primeiro houve uma negação ali de lockdowns, mas depois isso se espalhou muito forte. Uma Europa que tem uma população mais velha, uma Europa que as pessoas vivem muito juntas. E aí foi feito um lockdown forte na Europa e parece que está tudo mais controlado na Europa. Até se você pensar, por exemplo, em lugares como a Alemanha, na Alemanha você não teve tanto o lockdown forte, mas teve uma medida de distanciamento logo desde o início, assim, mesmo antes de ter grandes disseminações da doença, e isso fez bastante sentido. Tá? Então são experiências muito diferentes ao longo do mundo, ao redor do mundo. O que a gente fez? A gente começou a olhar bastante para os Estados Unidos. Então, a gente olhou para o mundo todo e a gente olhou para dados a gente olha muito para dados de geolocalização. Então, esses dados de geolocalização, eles mostram muito como que as economias estão voltando. A gente entendeu mais o impacto das economias paradas. Agora, o grande desafio é entender como essas economias vão voltar. Então, as economias que parecem não voltar tão forte quanto se esperava antes, na parte de serviços. Dados ali de alta frequência da China mostram que a parte de indústria voltou mais rápido, já voltou para níveis de 100% antes da crise, mas a parte de serviços não, ainda está longe do 100%, ali, algo como 20% abaixo. Então algo para se monitorar, no sentido de que a volta não deve ser completa, por isso que a gente tem esse PIB de menos 5,5% e a gente tem para 2021 o 2,5%, o 2,2% de crescimento somente. E aí também existe aqui uma perda de renda das famílias, né, que é algo importante para falar também. Vai ter mais desemprego, vai ter mais renda das famílias. Só que aí um ponto que eu queria comentar com vocês é, se a gente olhar para os Estados Unidos e a gente olhar para o Brasil, eles são países que eles têm algumas características parecidas e outras que também nem tanto. Então, quais são as características parecidas? E a gente começou a olhar isso com mais cuidado. Nos Estados Unidos e no Brasil, eles são unidades federativas, né? Então você tem vários estados diferentes, e esses vários estados diferentes têm autonomia em como lidar com a crise e como lidar com a pandemia. Então, você tem o espalhamento da pandemia de forma desigual entre as cidades. Então, quando você olha o país de forma inteira consolidada, seja Estados Unidos, seja o Brasil, ele pode estar passando uma mensagem que talvez seja melhor olhar de forma regional. Então, nos Estados Unidos, a gente acha que os Estados Unidos, ele é um país muito mais conectado com o exterior e conectado internamente também. Então, basta você olhar, por exemplo, quantas universidades tem nos Estados Unidos em várias regiões e quanto que essas universidades recebem de estudantes estrangeiros. Basta você olhar a interconexão entre vários estados. Então, como existem muitas pessoas nos Estados Unidos que vivem em estados distintos, as suas famílias e seus trabalhos, né? Então, você tem muito trânsito de pessoas entre os Estados Unidos. Então, mesmo tendo ali, a mensagem é que nós aprendemos que mesmo os Estados Unidos tendo uma disseminação mais difusa entre os estados, isso seria mais rápido que o Brasil, por exemplo, porque o Brasil ele tem menos conexão com o exterior e os estados em si são menos conectados também do que os Estados Unidos. Então, olhando tudo isso, né, a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos existe muito agora o medo de uma nova onda. A gente acha que ainda é cedo para olhar, para dizer isso, para dizer se sim ou se não. Porém, a gente vê que muitos dos estados que aparentemente, se você olhar os Estados Unidos consolidado, você pode achar que não terminou a primeira onda ou que você vai ter uma nova onda, mas se você olhar os estados separados, a gente vê que muitos dos estados do sul, que não foram tão afetados no começo da pandemia, ou que não têm ainda muito costume, não tiveram lockdowns, não têm costume de fazer distanciamento, começaram a ter mais contaminações. Então é muito importante olhar de forma desagregada. E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que de forma desagregada também, algumas regiões já estão mais avançadas que outras, como, por exemplo, se a gente olhar para São Paulo e para Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, ou até olhar lá para a parte do norte, ali principalmente Amazonas, essas regiões elas já têm, a gente analisa bastante coeficiente de reprodução, né, o R, então quanto que você tem de disseminação da doença. Esse R abaixo de 1 já pode indicar algum controle da curva. Então a gente vê que algumas regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas já podem ter algum controle da curva, mas outras regiões de São Paulo também, como um início de grande contaminação no sul e o início de e alguns lugares do Nordeste também. Estão em plena ascensão da doença, então o consolidado do Brasil sobe muito. A gente está longe de algo tranquilo no Brasil, mas olhando para algumas regiões, a gente vê que a gente já pode estar chegando próximo do pico, tá? Então, acho que, como a gente falou, a gente não é especialista, mas existem algumas coisas bem interessantes que eu queria trazer para vocês aqui, que são relacionadas a esse pós-pandemia, né? Muita gente falando sobre se teria segunda onda no estado, na Europa ou não, e o porquê que não estaria tendo. Então, a gente leu algumas coisas, a gente estudou algumas coisas que a gente acha que podem fazer sentido. Então, existem várias teorias, e aí existem algumas teorias que são, por exemplo, a teoria de mudança de hábitos sociais. Então, a teoria de que ninguém está acostumado a usar máscara e a lavar as mãos sempre e usar álcool gel sempre, e a gente vê que isso vem mudando, assim como também o hábito social de distanciamento quando você está doente ou quando você tem alguma coisa. E também existem muito que se fala sobre temperatura. Então, acho que menos, o que é interessante é menos pensar no se o vírus ele se dissipa mais, ou se ele vive ou morre no calor ou no frio, mas pensar muito sobre a carga viral. Então, muito está relacionado à carga viral, o quanto você tem disposição ao vírus para você poder ficar contaminado e ser pego pelo vírus. E a gente vê que, quando você está, seja num frio extremo, seja num calor extremo, você fica muito mais em ambientes fechados, pessoas juntas em ambientes fechados, isso pode ser propício para disseminação. E aqui tudo é teorias do porquê que a gente não pode não ver uma nova onda. E também uma que a gente achou muito interessante foi sobre a imunidade de rebanho. Então, muito se fala sobre imunidade de rebanho, que seria isso, né? Que se você tiver 60, 70% da população contaminada, essa população faria com que você tivesse escudos naturais ali para a disseminação do vírus, e esses escudos naturais fariam com que você tivesse um controle das curvas. O que a gente vê é que existem alguns estudos falando sobre os super spreaders, né, que eles falam. O que seriam os super spreaders? Seriam as pessoas que têm contato com muitas outras pessoas e, portando o vírus, elas poderiam espalhar para muitas pessoas. Quem seriam esses? Os médicos, os atendentes de supermercados, ou até o frentista do posto. Essas pessoas, elas teriam a capacidade de pegar e transmitir para muitas pessoas. E existe uma teoria de que, se muitas dessas pessoas, depois de um tempo, já pegaram e se imunizaram, elas acabam não sendo mais os super spreaders, porque elas não têm mais a capacidade de transmitir, já que elas estão imunizadas, e você teria uma imunidade de rebanho mais baixa, e isso poderia explicar de alguma forma por que a gente não tem uma segunda onda. Então, a gente está muito atento a tudo isso, olhando muitos dados. A gente ainda acha que é cedo para dizer se essa segunda onda vem ou não. A gente vai ter aí o vírus presente até ano que vem, quando tiver uma vacina realmente. Mas o fato é que a atividade está voltando, as pessoas estão voltando a trabalhar. Por hora, a gente não vê a segunda onda. Então, todo esse impacto que a gente teve, se a gente olhar, por exemplo, o impacto em entrar em emprego nos Estados Unidos, o emprego dos Estados Unidos, a gente teve uma destruição forte de emprego nos Estados Unidos. Muito disso feito ocasionado por empregos informais, mas uma taxa de desemprego que chegou a 14,7%. Depois teve uma volta e o mercado ficou muito, muito feliz com essa volta, mas o fato é que a taxa de desemprego está em 13% nos Estados Unidos, muito forte, mas a gente vê que possivelmente a gente vai ter ali agora para frente algumas muito notícias ruins, mas daqui a alguns meses começar a ter notícias boas, tá? E aí aqui, lógico, com toda a incerteza do cenário e com tudo que a gente ainda não sabe, né? A gente tá passando por um momento de muita descoberta e incerteza.
Verdade, Matheus. Mas que legal que vocês têm essa gama tão grande de olhares para ficarem atentos e conseguir entender o que de fato uma pandemia faz com uma economia global, né? Isso é, com certeza, um aprendizado. Ninguém queria que fosse desse jeito, obviamente, né? Mas o bacana é que vocês conseguem descobrir maneiras e caminhos para ter esses olhares tão diferentes, né? E isso que vai fazer com que vocês construam uma recomendação de credibilidade e também uma análise de credibilidade, né? Isso é muito legal, parabéns.
Não, eu acho que a gente está sempre aqui tentando encontrar as melhores formas. E acho que muito do que a gente conversou no outro podcast, né, sobre a nossa função ali dentro da Itaú Asset, então a gente fazer a análise econômica tentando suportar as mesas de investimento. Então, acho que o grande desafio aqui não é nem tanto acertar o número em si, mas é mais acertar a tendência e tentar observar quais vão ser as reações do mercado e quais vão ser as tendências para a gente conseguir fazer com que as mesas de investimento ganhem dinheiro e que a gente consiga acertar de forma bem, bem precisa aqui, né?
Muito legal. Obrigada, Matheus. A gente vai voltar contigo com certeza.
Excelente
outras
análise.
Vezes.
Imagina. Obrigado a você.
E vamos acompanhando isso bem de perto. Obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado a vocês pelo convite. Muito legal aqui o canal de comunicação.
Valeu. Kleber, amanhã estaremos de volta.
Amanhã estaremos com canelas aqui.
Tomaremos um café com canelas. Outro dia a gente traz o Matheus para tomar um café com canelas também.
Com certeza. A próxima a gente traz ele numa sexta-feira aqui.
Legal. Pessoal, a gente se encontra amanhã. Sigam as redes sociais do Itaú Personalité. Acompanhem também a live hoje às 5 horas no Instagram e no YouTube. Fiquem bem, protejam-se, fiquem em casa, usem máscara, todas essas formas de proteção que a gente fica lembrando aqui para que a gente passe logo por essa pandemia toda e fique todo mundo bem saudável. Até amanhã. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.